Na linha, Leandro Demore, editor executivo do The Intercept Brasil. Leandro, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Domingo.
Boa noite, obrigado.
Leandro, bom, a gente tem, não tem como dizer outra coisa, mas são incendiárias, bombásticas essas reportagens que foram divulgadas no site da Intercept Brasil, foram divulgadas então hoje, e inclusive já teve pronta resposta do Ministério Público Federal lá no Paraná e também da própria defesa do ex-presidente Lula, que está preparando a partir de agora manifestação da defesa do ex-presidente. Obviamente vão tentar inclusive anular a questão do processo envolvendo o triplex do Guarujá. Essas reportagens são muito longas, tem um material que vocês receberam de forma anônima. Eu queria começar a conversa por isso, assim, como é que vocês fizeram uma seleção desse material para verificar o que era importante em relação à Operação Lava Jato, ou seja, excluir tudo que é de foro íntimo, e ao mesmo tempo, como foi esse processo de decupar esse material, transformar em reportagem, sendo que na semana passada foi divulgada uma suposta invasão hacker do celular do ministro Sérgio Moro. Na semana passada foi isso que aconteceu. Então vocês têm, inclusive, que tentar mostrar que, bom, uma coisa talvez não tenha nada a ver com a outra.
Claro. Só quero deixar duas coisas bastante claras antes. Na própria nota do Ministério Público Federal do Paraná, eles não põem em dúvida a autenticidade do material. Tá? Então, uhum, isso é importante que fique bastante claro. E em relação ao o que foi divulgado, né, que supostamente o celular do ministro Sérgio Moro foi hackeado, o próprio ministro declarou essa semana que nada foi subtraído do seu celular. Né? Então, assim... Uhum. Deixando essas duas coisas muito claras, agora eu reitero o que nós escrevemos no nosso editorial no Intercept, junto com as matérias que nós publicamos. Nós estamos com esse material há muitas semanas, o material não tem absolutamente nada a ver com esse suposto hackeamento do celular do ministro. Né? Nós recebemos isso de uma fonte anônima, é um material, como você falou, explosivo, né? As reportagens falam por si, é um material vastíssimo, um conjunto de textos, vídeos, fotos, documentos, prints, absolutamente gigantesco. E para que o ouvinte da Guaíba tenha uma ideia, um material muito maior, por exemplo, do que o material do caso Edward Snowden, né, que foi um material que revelou ao mundo anos atrás que existia, que a agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, ela estava espionando cidadãos americanos, sem autorização, obviamente, né, e espionando também governos e governantes exteriores, né? Inclusive a Petrobras, inclusive na época a presidente Dilma aqui no Brasil. Então esse material ele é muito vasto e inicialmente nós optamos por, claro, olhar ele com muita atenção, né? E separar o que é de foro íntimo, que não diz respeito a ninguém, a não ser a vida pessoal das pessoas envolvidas nessas conversas, e o que é de interesse público, né? A população, nos últimos anos, ela se acostumou com os procuradores da Lava Jato e o próprio juiz Sérgio Moro fazendo parte da vida nacional. Né? Eles são personagens públicos, eles são pessoas de interesse público, né, de relevância pública, e é direito do público e da população brasileira ser informado de como a Lava Jato operou, muitas vezes de maneira bastante duvidosa, por trás da máscara de isenção que a própria operação sempre vendeu publicamente.
Sim. E Leandro Demore, para a gente começar a tratar um pouco mais do próprio conteúdo, uma das reportagens mostra que havia uma dificuldade em fazer uma ligação entre o triplex do Guarujá e a corrupção na Petrobras, porque já havia uma investigação na época em relação à Bancop, aquela cooperativa que vinha construindo o edifício lá no Guarujá, mas mostram essas mensagens que foram apresentadas nas reportagens do Intercept, que havia um desejo muito grande da Operação Lava Jato de uma ligação com a corrupção com a corrupção da Petrobras, porque senão esse caso ficaria em São Paulo, não ficaria com Curitiba. Pode explicar Exatamente. Um pouquinho melhor o que, que é todo esse caldo?
Bom, o que acontece, em 2016, no começo de 2016, a Força-Tarefa da Lava Jato, ela briga publicamente, inclusive ela leva essa questão até o Supremo Tribunal Federal, para levar a investigação do caso do apartamento triplex do ex-presidente Lula para Curitiba. Para que o ouvinte entenda o que estava acontecendo na época, é importante a gente ter claro uma coisa. O prédio estava sendo construído por uma cooperativa de bancários chamada Bancop. E esse prédio, no meio da construção, ele faliu. Eram para ser construídas duas torres, tinha só a torre de trás, a torre B construída, e a torre da frente, que daria vista para o mar, não estava construída ainda. O prédio fica no esqueleto, né? E tem uma investigação em cima disso pelo Ministério Público de São Paulo. O que acontece? Isso não tinha nenhuma ligação com a Petrobras. Isso era uma investigação em São Paulo relacionada à Bancop, né? Uma coisa muito específica relacionada à cooperativa. O que a Força-Tarefa da Lava Jato faz é brigar no STF, na Justiça, para que isso seja levado para Curitiba, alegando peremptoriamente que o triplex tinha relação com desmandos e corrupções na Petrobras. Né? O que nós descobrimos com esses áudios, né, com esses chats, né, que nós publicamos hoje, com essas conversas, nós descobrimos que 4 dias antes de apresentarem a denúncia do famoso PowerPoint, né, do presidente Lula, o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, não tinha a mínima certeza de que o triplex tinha relação com a Petrobras. E isso ele diz claramente no grupo de procuradores. Ele coloca em dúvida isso poucas horas antes de oferecer a denúncia. Ou seja, na nossa avaliação, fica absolutamente óbvio, né, que os procuradores de Curitiba blefaram para a Justiça, né? Eles blefaram no STF também, porque eles se diziam convictos de que aquilo tinha relação com a Petrobras, mas poucas horas antes de apresentar a denúncia, mostravam que não tinham convicção nenhuma. E nos diálogos a gente pode perceber que eles são salvos por uma matéria, uma reportagem do jornal Globo publicada 6 anos antes da denúncia, portanto em 2010, que fala que o presidente Lula tinha um triplex no prédio. Mas aí tem algumas coisas que essa matéria mostra e que a Força-Tarefa da Lava Jato não se deu ao trabalho de investigar com atenção, porque aparentemente tinha pressa de oferecer a denúncia do triplex. Entre elas, a mais curiosa, que me chama a atenção, é o seguinte. Além da matéria do jornal Globo não ter prova nenhuma de que o triplex era ou seria do ex-presidente Lula, porque nunca foi, na verdade nunca foi passado para o nome dele nem para a esposa, né? Seria destinado ao presidente Lula, a matéria do jornal Globo fala o seguinte, que quando o ex-presidente pode ter azar, porque quando construírem a torre da frente do prédio, a torre A, o ex-presidente vai perder a vista para o mar. Ou seja, o triplex indicado pelo jornal Globo como sendo prometido ao ex-presidente Lula é o triplex de trás da torre B. E a Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula pelo triplex da frente, da Torre A. Então, a própria reportagem não tem consistência nenhuma como prova para a denúncia que foi oferecida e que o próprio procurador tinha dúvidas poucas horas antes.
Claro. Mas, e outra questão que chamou muito a atenção foi o impedimento da entrevista do ex-presidente Lula antes das eleições. Esse foi um processo que começou lá em setembro do ano passado. Como é que essas mensagens obtidas por essa fonte anônima mostram essa relação que, por sinal, deu certo e o STF acabou impedindo?
Basicamente, durante a eleição, existem pedidos para entrevistar, né? Perdão. Na cadeia, né? O ex-presidente Lula. Esses pedidos prontamente são negados, né? E aí, um ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele autoriza, né, a entrevista, que deveria ser feita pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Pois bem, em um dos grupos aos quais a gente teve acesso, os procuradores ficam bastante exaltados, bastante indignados, discordam, né, da decisão do STF, e começam a bolar estratégias e pensar em como eles poderiam impedir aquilo. E, em determinado momento, uma das procuradoras diz claramente que aquilo era um problema porque, aspas, poderia eleger o Haddad, né? Então, Isso é uma coisa que nós nos colocamos também como motivo óbvio de interesse público, porque o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que à época era candidato do PT às eleições gerais de 2018, né, ele não era réu em Curitiba, não era investigado pela Lava Jato, quer dizer, a Lava Jato se preocupar se o candidato A, B ou C deveria ser eleito, né? A Lava Jato não faz política, a Lava Jato, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal do Paraná, ele é um serviço público, né? Ele precisa cuidar da coisa pública, né? Ele trabalha para o cidadão brasileiro com fatos muito objetivos, né? Com investigações muito sólidas. Ele não tem que estar preocupado com o resultado eleitoral das suas ações ou não. Então, claramente, nessa reportagem fica mais do que evidente que as preocupações da força-tarefa da Lava Jato, que sempre se diz isenta, né, passam longe da isenção. Né? Preocupações absolutamente cristalinamente políticas.
Claro. Há algumas questões também que tratam da mistura entre acusação e julgamento. Isso aparentemente ficou muito claro. Já se suspeitava dessa relação próxima entre o juiz federal Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Nesse caso, estima-se que possa haver algum revés jurídico, inclusive no caso referente ao triplex?
Olha, a população brasileira talvez ela se desacostumou a ver juiz e procurador como figuras separadas, né? Porque quando a gente fala em Lava Jato e anos de notícia da Lava Jato na televisão, nos jornais, no rádio, com a figura do juiz e do procurador sempre se misturando, as pessoas podem acreditar que eles trabalham juntos, mas isso não pode ser verdade, né? Se você, por exemplo, comete uma infração ou um crime, se você bate o seu carro ou, né, tem algum problema no trânsito e se você necessariamente precisa ser denunciado pelo Ministério Público, você não quer chegar na sua audiência de defesa, saber que o juiz e o procurador estão trabalhando juntos contra você, né? Isso é o básico do básico da teoria dos jogos, quer dizer, todos nós temos que ter o nosso direito de defesa, isso é inalienável, né? A defesa e a acusação fazem o seu trabalho. O juiz tem que ser absolutamente isento, receber as duas versões e julgar. A reportagem mostra que não era isso que acontecia entre o procurador coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e o juiz, ex-juiz, né, e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eles tinham uma interferência direta ali durante muito tempo, conversa sobre antecipar operações ou trocar operações de lugar ou passando dicas de pessoas que a Lava Jato poderia ouvir, quer dizer, uma coisa absolutamente misturada, antiética, e que eu espero que um dia eu precisar da justiça, o juiz e o procurador não ajam assim comigo, eu vou me sentir lesado como cidadão brasileiro, né? Então, o que eu tenho ouvido agora de juristas, porque as reportagens, enfim, estão repercutindo bastante, é que isso sim tem um poder muito grande em relação às ações da Lava Jato, inclusive as ações já transitadas e julgadas, né? Então, eu acabei de ouvir agora de um especialista aqui que possivelmente nos próximos dias vários advogados, né, de réus, de pessoas presas, de pessoas já condenadas, vão tentar entrar com suspeição da isenção do juiz, né, no mínimo, e se tentar reverter várias condenações que a Lava Jato provocou aí ao longo dos últimos 5 anos.
Pois é, em alguns momentos, as reportagens mostram, inclusive, algumas possibilidades em que o próprio Ministério Público Federal, lá em Curitiba, né, no Paraná, indicava que queria adiar depoimento de Lula para ter alguma prova mais contundente. E em mensagem do Telegram, o próprio Moro disse que o Deltan estaria louco, que não tinha que adiar coisíssima nenhuma.
Exatamente, isso mostra um pouco da pressa que eles tinham também, né? Isso vai muito ao encontro do que sempre se imaginou, né? Que o processo do triplex foi feito para tirar o ex-presidente Lula das eleições. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, viu, para os ouvintes todos. Assim, até a publicação dessas reportagens hoje, qualquer pessoa podia dizer que tinha certeza ou que tinha convicções pessoais, né, que o juiz Sérgio Moro e o ex-juiz, né, e o procurador e a força-tarefa estavam agindo politicamente para tirar o PT, para destruir o PT nas eleições de 2018. Isso é legítimo, qualquer pessoa podia falar isso. Mas ninguém podia falar que tinha provas disso, né? Ninguém podia afirmar isso com certeza. Isso podia ser um desejo, uma vontade, uma convicção pessoal. A partir de hoje, nós temos elementos mais do que evidentes com a publicação dessas reportagens que a ação não foi outra do que, né, justamente tentar destruir o Partido dos Trabalhadores, né, sempre apontado como um partido que tocou o maior esquema de corrupção do Brasil, né, e o Lula, como foi apontado pelo Deltan Dallagnol na denúncia do Triplex, como comandante máximo da operação, né, que lesou o país e tal, mas agora a gente vê que fez toda essa operação também passando por cima de regras, né, então, passando por cima de condutas éticas também, né, então a gente imagina que uma operação dessas não pode querer consertar o que ela aponta como sendo mal, praticando de outro lado também outras maldades, né.
Leandro, há uma questão também que pode render um problema para The Intercept Brasil por conta da divulgação da interceptação de comunicações telefônicas ou de informática ou telemática ou quebra de segredo de justiça sem uma autorização judicial. Isso aparece na legislação 9.296 de 96. É o delegado Emerson Vente, ele é ex-chefe da Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, e ele alerta sobre isso, ele está escrevendo sobre isso no Twitter dele. Algum temor por parte do site do Intercept Brasil? O que vocês pensam a respeito disso?
Bom, só quero lembrar que qualquer legislação é infraconstitucional, né? E a Constituição garante a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e o STF já reiterou várias vezes que esse tipo de material ele é passível de ser trabalhado jornalisticamente e ser divulgado. Então, vamos deixar bem claro aqui que o Intercept tem certeza absoluta de que não cometeu, obviamente, nenhum crime, né? A gente está fazendo nosso trabalho como jornalista, isso é de total relevância e interesse público, né? E então, assim, e deixar muito claro também que a maneira como isso foi obtido, quer dizer, está na nota que o Ministério Público do Federal do Paraná divulgou uma nota, né? E disse que falou em hackeamento e tal. Bom, isso é o Ministério Público Federal do Paraná que está falando, né? O Intercept não fala sobre sua fonte, nós não falamos como esse material foi obtido, isso veio de uma fonte anônima, e nós temos, de novo, e para reforçar, né, o direito constitucional de proteção à fonte, que é superior em absoluto a qualquer lei infraconstitucional que possa pescar para buscar essa linha de ataque ao site.
Isso lembra muito, acho que você até comentou bem no comecinho ali da nossa entrevista, isso lembra bastante o caso Edward Snowden, né? Que ele revelou uma espionagem muito importante. Você até nos relembrou sobre a questão da própria ex-presidente Dilma Rousseff, que era espionada, outras fontes ligadas à própria Petrobras. E no caso vinha até uma questão que envolvia segurança nacional. Claro, esse caso é diferente, mas não deixa de ter alguma relação, não é, Leandro?
É, como eu falei antes no começo, né, e só frisando também que o caso Snowden também foi divulgado pelo Glenn Greenwald,
exato,
né,
exato.
O editor fundador do Intercept, né, e nós assinamos as reportagens, juntos, né, no dia de hoje. Então ele faz um paralelo assim do tamanho do arquivo, né, e da importância do arquivo, e o próprio Glenn falou que esse é um arquivo muito maior do que o arquivo que ele recebeu do Snowden na época.
Claro, claro. Leandro De Mori, muito obrigada por falar com a gente e parabéns também pelo trabalho, porque eu imagino que vocês devem ter se debruçado durante semanas em cima desse material. Eram quantas horas de, não sei, não horas, mas assim, quantas mil páginas de gravações, porque vocês acabam divulgando as mensagens sem correção ortográfica, assim como elas foram escritas no Telegram. Quanto?
Exato,
ou gigas de arquivo, enfim.
Olha, a gente não fala sobre o tamanho do arquivo, né? Mas é como eu falei, pode imaginar que é um arquivo colossal, um arquivo muito grande, que compreende aí, se eu não me engano, mais da metade dos anos de vida da Lava Jato, né? Então, ao longo de muitos anos, envolvendo muitas pessoas, né? Então, assim, o arquivo é realmente avassalador, assim. A gente trabalhou muito, estou muito cansado e ainda tem o azar de pegar uma influência A no meio do caminho, então veio tudo junto, mas ainda tem muito trabalho pela frente, né? Como o tamanho do arquivo nos permite ainda, a gente ainda vai olhar tudo com muita calma e possivelmente a gente tem mais coisa para soltar aí ao longo de muito tempo ainda pela frente.
Provavelmente a gente tem muitas matérias, ou pelo menos algumas reportagens pela frente, então.
É bastante provável.
Bueno, Leandro De Mori, muito obrigada. Melhoras para a tua gripe. Um bom trabalho para ti. E obrigada por conversar conosco do Jornal de Domingo.
Obrigado, boa noite para vocês.